dos Parlamentos da União Europeia. O nosso tema desta tarde é o reforço da Constituição Europeia, novas responsabilidades para os Parlamentos Nacionais e parceria com o Parlamento Europeu. Há três intervenientes essenciais antes de abrir o debate. Queria desejar-vos as boas-vindas à Assembleia da República Portuguesa e também em especial aos Parlamentos que organizarão as próximas conferências, a França e a Suécia. Também está, como sabem, o vosso conhecimento e foram distribuídos a carta do Presidente da Assembleia Nacional do Parlamento Esloveno, Franco Cochati, sobre as modalidades de cooperação entre Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, na perspectiva de ser garantida uma implementação do Tratado de Lisboa, e a Carta dos Secretários-Gerais das duas Câmaras do Parlamento Internacional a propor a realização de um acordo ou entendimento interinstitucional entre os Parlamentos Nacionais e as instituições europeias. COSAC também já criou um grupo de trabalho que está a analisar a implementação do Tratado de Lisboa, quando a sua adoção definitiva. E são todas essas matérias que estarão em apreciação. E chamo a vossa atenção para estar a ser distribuído um formulário de inscrições para os senhores presidentes que pretendam participar no debate. Limitar-me-ei a dizer algumas palavras introdutórias antes de passar a palavra ao Presidente do Parlamento da Eslovénia, país que detém atualmente a Presidência da União Europeia, e a um dos vice-presidentes do Parlamento Europeu, aqui incumbido de representar o Parlamento Europeu, e o seu Presidente Pötring, o vice-presidente, nosso concidadão, que cumprimento de forma especial, Manuel dos Santos. Aquilo que vos queria referir é simples e conciso. A propósito do tema do reforço do papel dos Parlamentos Nacionais na Constituição Europeia e da articulação com o Parlamento Europeu. A propósito do novo tratado, agora em processo de ratificação, faltam 7 ratificações. Registramos ainda ontem a ratificação final do Reino Unido com a aprovação na Câmara dos Lordes, depois o referendo irlandês, processo que vai prosseguir num diálogo construtivo entre todos os parceiros europeus, naturalmente também a Irlanda. E gostava de sublinhar que os Parlamentos Nacionais têm vindo a ver consagrado o seu papel no sistema europeu. Os tratados consolidados atuais tinham uma referência aos Parlamentos Nacionais. O Tratado de Lisboa, quer o Tratado da União Europeia revisto, quer o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, tem 14 referências aos Parlamentos Nacionais e, pela primeira vez, há um artigo, o artigo 12º do Tratado da União Europeia, que é exclusivamente dedicado ao papel dos Parlamentos Nacionais e à sua contribuição para o bom funcionamento da União Europeia. É um grande progresso e representa o finalizar de um esforço em que todos nós participamos. Recordo que em 20 de junho do ano passado escrevi ao Presidente do Conselho Europeu, na altura o Primeiro-Ministro português, a sublinhar que no novo tratado duas coisas eram indispensáveis. Em primeiro lugar, um artigo específico no corpo do tratado que consagrasse os Parlamentos Nacionais como um elemento estruturante do sistema europeu. E, em segundo lugar, questão de pormenor, mas não menos importante, que os Parlamentos Nacionais reviessem referidos nos tratados com maiúscula e não com minúscula, o que era a característica do jargão burocrático de todos os ofícios expedidos a este propósito. Questão de letras maiúsculas, mas uma questão importante, sobretudo por refletir um preconceito burocrático contra os Parlamentos Nacionais, muito condenável e anti-europeu e antidemocrático. Isso foi modificado, o novo tratado consagrou não só o artigo específico, reforçou, multiplicou por 14 as referências aos Parlamentos Nacionais e estes passaram a ser referidos como devem ser na letra dos tratados, do Tratado da União Europeia, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e dos protocolos adicionais sobre Parlamentos Nacionais e sobre subsidiariedade. É um progresso importante. Não vos vou fazer uma elucidação exaustiva sobre esses artigos. Vou referir que muito está atribuído aos Parlamentos Nacionais no novo enquadramento institucional, que é importante que os Parlamentos Nacionais deem resposta através das suas duas câmaras e no diálogo com os Parlamentos Regionais, com poderes legislativos, este novo horizonte, estas novas perspectivas, estas novas responsabilidades, este novo mandato que passam a ter com o futuro tratado. Isso tem grande importância. E também à organização da colaboração adequada com o Parlamento Europeu, que tendo a sua função específica no sistema europeu, obviamente não substitui os Parlamentos Nacionais na arquitetura europeia. Antes os complementa. Quais os pontos em que temos que estar preparados para dar novas respostas, respostas mais substantivas? Em primeiro lugar, a subsidiariedade. Temos uma tarefa essencial no controle de subsidiariedade, determinar aquilo que pode ser feito a nível da União e aquilo que não deve ser feito a nível da União. Emitir opiniões fundamentadas em relação às iniciativas legislativas da União. Emitir opiniões fundamentadas sobre propostas da Comissão, do Conselho, do Parlamento Europeu. Isso implica uma melhor organização da parte dos Parlamentos Nacionais, reforço das suas Comissões de Assuntos Europeus, reforço da conectividade entre as Comissões de Assuntos Europeus e as várias Comissões Parlamentares, maior atenção a este assunto, maior troca de informações. Maior troca de informações entre todos os Parlamentos Nacionais. Estamos a fazer progressos substantivos. Temos uma rede de informação reforçada, o IPEX. Temos uma rede de representantes que nunca tivemos dos Parlamentos Nacionais em Bruxelas, representantes nossos, interlocutores das instituições europeias, do Conselho, da Comissão, do Parlamento Europeu, que entre si se reúnem, que coligem informação, que transmitem aos Parlamentos Nacionais os dados mais atualizados da agenda europeia. E temos também programas de cooperação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, Parlamento a Parlamento, com os países candidatos, os países do alargamento, outros países europeus, a comunidade internacional, no sentido de consolidar à escala universal os valores parlamentares como valores essenciais da democracia pluralista, do Estado de Direito e das liberdades em que todos nos unimos e acreditamos. Novo tratado confere-nos responsabilidades muito importantes e significativas num artigo singularizado do Tratado em tudo o que se refere à área da liberdade, segurança e justiça. Não desenvolvemos muito ainda nessa direção. É certo que é uma área que ainda está dependente da entrada em vigor do novo Tratado, mas temos que nos preparar para isso e cumprir aquilo que o Tratado estipula em relação ao papel dos Parlamentos Nacionais em toda essa área muito sensível de acompanhamento do Eurojust, do Europol, da cooperação judiciária em matéria civil, da cooperação judiciária em matéria penal, da cooperação policial europeia. Muito importante. No Tratado, o reforço do papel dos Parlamentos Nacionais nessa área, temos que nos organizar singularmente, coletivamente, para estar à altura desse artigo do novo Tratado. Também quanto ao desenvolvimento de conferências interparlamentares sobre tópicos específicos, que não sejam os da mera rotina, em matéria de política comum externa, de segurança, em matéria de política de defesa. O Tratado aponta claramente para responsabilidades muito importantes dos Parlamentos Nacionais em toda essa área e é necessário que nos organizemos para dar uma resposta cabal nesse domínio. Naturalmente, tem grande importância a forma como conseguirmos organizarmos como Parlamentos Nacionais no sistema europeu e cooperar corretamente com o Parlamento Europeu. E é fundamental que não haja aqui duas agendas sobrepostas. A agenda da coordenação de Parlamentos Nacionais e a agenda do Parlamento Europeu. É absolutamente essencial que haja uma só agenda. Uma só agenda discutida previamente. Não imposta de parte a parte, nem unilateral. Uma agenda discutida e acordada previamente, calendarizada, não sobreponível, para evitar duplicações ou reuniões desnecessárias, reuniões aleatórias, reuniões exóticas sem substância. Portanto, é necessário, previamente a cada semestre, coordenar tudo o que são as iniciativas dos Parlamentos Nacionais com o Parlamento Europeu e também as iniciativas que o Parlamento Europeu pretende desenvolver sobre os Parlamentos Nacionais. Só uma agenda, não duas agendas. É preciso simplificar, articular, coordenar, racionalizar, não duplicar e tornar as discussões relevantes e substantivas, não transformá-las em meros colóquios subsidiários de agendas vagas e inexistentes. Depois é muito necessário também dar alguma substância às nossas reuniões de presidentes dos Parlamentos da União Europeia, dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, com participações ao mais alto nível, com discussões de substância, não com a leitura de discursos preparados pelos serviços, com brainstorming, discussão substantiva, troca de opiniões com substância, tudo centrado na agenda europeia que interessa, não na agenda europeia que não interessa. Há sempre duas agendas europeias, a que interessa e a que segue na intendência. Nós temos que estar na carruagem da agenda europeia que interessa e não no último vagão da intendência dos papéis da União Europeia. É muito importante fazer essa autodeterminação, esse upgrade do papel dos presidentes das instituições parlamentares da União Europeia. Por isso é muito importante coordenar as nossas reuniões com os Conselhos Europeus para que elas tenham sentido. É muito importante articular as nossas reuniões com as presidências da União Europeia para que este exercício tenha substância. Isso é algo que exige um esforço. Eu estou consciente que estamos a dar os primeiros passos, que esses passos são importantes para que todos possamos pôr o esforço e o contributo das instituições parlamentares nacionais ao serviço do projeto europeu. A minha ideia é uma ideia de serviço ao projeto europeu, de apoio ao projeto europeu, de reforço da União Europeia. E por isso é que sou totalmente contrário a uma subalternização burocrática dos Parlamentos Nacionais em nome de um vago interesse abstrato de uma nomenclatura europeia que não serve à Europa, julgando que a defende. Estamos aqui ao serviço da Europa, da verdadeira Europa, da democracia, do pluralismo, da União Europeia, da reunificação europeia, da integração europeia. E por isso acolhemos e queremos acolher cada vez mais, como faz o Tratado de Lisboa pela primeira vez, um papel acrescido para os Parlamentos Nacionais. Agradeço o vosso contributo e passaria a palavra no início deste debate ao Presidente do Parlamento da Eslovénia, Kukchat, para, em nome da Presidência atual da União Europeia, país da Presidência, nos dar também o seu contributo para este debate. Tem a palavra.
Poštovane dame i gospodje,
senhoras e senhores, muito boa tarde. Gostaria de começar por saudar o nosso anfitrião, o Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, que há 6 meses me passou este facho da Presidência, tal como os governos nacionais durante a presidência assumem um papel de bastante complexidade, os parlamentos nacionais dos países que ocupam a presidência, também eles, assumem uma tarefa onerosa. E é para mim um prazer poder também saudar o presidente do Parlamento francês, porque daqui a dias iremos nós, por nosso turno, passar-lhe o testemunho. O que representa uma dupla razão de regozijo ser a França o próximo, porque daqui a 10 dias vamos poder alijar esta carga, e em segundo lugar, porque estou certo que a França saberá honrar a missão que lhe é assim confiada. Senhoras e senhores, provavelmente todos nós teremos recebido as notícias da rejeição irlandesa do Tratado Irlandês, do Tratado de Lisboa, com muita pena. O Tratado de Lisboa é necessário aos cidadãos europeus e à União Europeia, porque vem acrescer a eficácia, a democracia e a transparência na construção europeia, mas é nomeadamente necessário para continuar o aprofundamento da União Europeia. Valerá a pena mencionar um papel mais forte e mais amplo dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu nessa sede. Para os Parlamentos Nacionais, que serão chamados a desempenhar um papel que melhor lhes permita contribuir para a legitimidade da construção europeia, este novo papel dá-lhes uma melhor possibilidade de contribuir para o bom funcionamento da União e para harmonioso desenrolar do cotidiano dos seus cidadãos. A razão porque, apesar do referendo negativo irlandês, devemos, não obstante, tentar encontrar as melhores formas de resolver esta situação dentro do quadro do Tratado de Lisboa. O Parlamento Nacional Esloveno já ratificou o Tratado de Lisboa e gostaríamos de convidar os parlamentos de outros Estados-membros que ainda não completaram o seu processo de ratificação a fazê-lo. Neste momento, o funcionamento da União Europeia parece estar demasiado distante dos seus cidadãos. Os temas europeus não são vistos em toda a parte como parte integrante da temática nacional. De igual forma, a temática nacional não será suficientemente conectada com a temática europeia, porque carecemos ainda da consciencialização do facto de as decisões tomadas a nível comunitário terem um impacto direto na vida cotidiana dos cidadãos dos Estados-membros. Através de uma inclusão e envolvimento precoce dos parlamentos nacionais no processo decisional da União, seremos mais chamados a capítulo e poderemos funcionar de forma mais proativa, assim reforçando a dimensão parlamentar da União Europeia, o que em última análise depende de nós. Novas possibilidades de participação no mecanismo decisional a nível da União e de os influenciar, estas novas oportunidades simultaneamente representam uma nova fonte de pressão que nos obriga a proceder a ajustamentos para estarmos à altura desta tarefa. Os aspectos práticos da logística do mecanismo de acompanhamento do processo decisional comunitário e através de cooperação mútua poderemos melhor garantir a nossa possibilidade de influência sobre as decisões comunitárias de forma mais célere e mais bem sucedida. E desta forma poderemos reforçar a dimensão parlamentar da União Europeia. Por estas palavras, queremos referir um mecanismo de eficaz cooperação mútua, através do qual os parlamentos nacionais consigam exercer uma maior influência sobre o processo decisional legislativo da União e, ao fazê-lo, serem assim capazes de influenciar a marcha diária, em maior medida, da União Europeia. Razão porque nos parece que será particularmente útil a constituição de um grupo de trabalho consistindo, pelo menos, dos presidentes dos parlamentos nacionais do próximo trio de presidências, grupo esse que poderá então passar em revista em que medida os parlamentos nacionais estão a preparar-se para acompanhar e debater os projetos legislativos da União Europeia. Com base nessa análise, esse grupo de trabalho, levando em linha de conta o tempo necessário para que os parlamentos nacionais se pronunciem sobre um dado projeto legislativo europeu, tal grupo de trabalho, dizia, poderá depois propor um mecanismo comparável para lidar com os projetos legislativos da União Europeia em sede dos parlamentos nacionais. Para além disso, um tal grupo poderia redigir uma proposta de regimento interparlamentar, definindo os mecanismos de intercâmbio de pareceres sobre projetos legislativos a nível da União Europeia entre parlamentos nacionais e também entre os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu. Isto daria aos parlamentos nacionais a capacidade de influência, de formatar, melhor formatar a sua influência e dar-lhes-ia também uma possibilidade de redobrarem a eficácia da sua participação no processo legislativo da União Europeia. Este grupo de trabalho poderia ainda debruçar-se sobre a possibilidade de introduzir um upgrade no mecanismo COSAC e IPEX através do escritório interparlamentar. Podemos esperar que apenas algumas propostas legislativas acabem por atrair a atenção dos parlamentos nacionais, razão porque seria adequado este grupo de trabalho encarar a possibilidade de, não diria, não só a nível do escritório interparlamentar, mas também os parlamentos nacionais de poderem desencadear o mecanismo de cooperação e intercâmbio entre parlamentos nacionais. Não se deverá esquecer a possibilidade de lidar com temática mais lata, cuja pertinência seja reconhecida por todos os Estados-membros. Não deveremos esquecer que os parlamentos nacionais são não só guardiães do interesse nacional, somos também aceleramultiplicadores do ideário europeu. Nomeadamente, somos os representantes dos povos, enquanto tal, somos quem pode aproximar a temática europeia dos cidadãos, dessa forma fortalecendo-a. Muito obrigado.
Dou agora a palavra ao vice-presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.
Obrigado, caro Presidente. Começo, aliás, por uma referência que não está no meu discurso, pedindo antecipadamente desculpa aos intérpretes, por dizer que estou totalmente de acordo com o seu discurso. Penso que as linhas mestras do relacionamento entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais que expôs são aquilo que, efetivamente, o Parlamento Europeu também pensa e, portanto, felizmente, temos à frente da Assembleia da República Portuguesa alguém que está em convergência plena com o pensamento dominante no Parlamento Europeu. Caros Presidentes, ao longo dos últimos anos, temos assistido e cooperado numa reforma profunda das instituições europeias. Essa reforma teve como claro vencedor a democracia parlamentar, tanto no que se refere aos Parlamentos Nacionais, quanto no que se refere ao Parlamento Europeu. Nestes anos, os Parlamentos Nacionais, quer no rejeitado Tratado Constitucional, quer na chamada Iniciativa Barroso, ou no ativo papel da COSAC, viram reforçado o seu envolvimento nos assuntos europeus. Estes avanços são ainda mais fortes no texto do Tratado de Lisboa, como todos sabemos. Recordo que o Tratado de Lisboa derivou do Tratado Constitucional, o qual tinha sido redigido por uma convenção que reuniu publicamente e onde estavam representados em pleno todos os Parlamentos Nacionais, bem como o Parlamento Europeu. A convenção manteve ainda um diálogo constante com organizações da sociedade civil. O Tratado de Lisboa foi o resultado de longas negociações visando um compromisso que foi aceito e assinado pelos governos de todos os Estados-membros. Os Parlamentos Nacionais tiveram aqui um papel vital. O Tratado de Lisboa coloca os Parlamentos Nacionais no coração do funcionamento da União Europeia, dando-lhes um papel muito mais ativo, nomeadamente envolvendo a sua contribuição nas áreas de negócios estrangeiros, liberdade, segurança e justiça. E tal como o Parlamento Europeu, terão de ser notificados em todos os processos de pedidos de adesão à União Europeia. O reforço da democracia parlamentar é também conseguido pelo substancial aumento da área da codecisão, que passará a ser o procedimento legislativo normal e garantirá ao Parlamento Europeu a participação em quase 95% do processo legislativo europeu. No processo de construção europeia, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais são parceiros iguais, com papéis complementares. O Parlamento Europeu é um co-legislador e fiscaliza a Comissão Europeia e a sua ação. Os Parlamentos Nacionais fiscalizam os respectivos governos e as posições que tomam ao nível da Comissão e do Conselho e no que respeita à transposição e implementação da legislação europeia nos Estados-membros. Nos últimos anos, pela chamada Iniciativa Barroso e pelas novas disposições do Tratado de Lisboa, temos vindo a consolidar uma via de maior participação dos Parlamentos Nacionais no processo de decisão legislativa europeia, ao dar-lhes uma maior oportunidade de informação e contribuição em tempo útil para essa decisão. É importante para nós, no Parlamento Europeu, passarmos a receber informação automática sobre as opiniões dos Parlamentos Nacionais acerca de qualquer documento da Comissão. Agora há canais mais claros de comunicação para transmitirmos ou recebermos informações dos Parlamentos Nacionais e não estamos limitados às questões da subsidiariedade. É essencial que os Parlamentos Nacionais usem plenamente esta oportunidade de envolvimento na discussão legislativa europeia, logo desde os primeiros passos pré-legislativos, porque a sua opinião permitirá legislar melhor e também que as decisões europeias sejam melhor entendidas em cada Estado-membro. Devo aqui referir que os estudos feitos ao longo de vários anos mostram que não há qualquer motivo para preocupações no que se refere aos princípios da subsidiariedade ou proporcionalidade do processo legislativo. Isso deve-se também ao facto de a cooperação com os Parlamentos Nacionais ser cada vez mais um aspecto central das reformas institucionais que temos promovido e, nomeadamente, as que estão contidas no Tratado de Lisboa. Por isso, o Parlamento Europeu, neste momento, e perante esta Assembleia, apela aos Parlamentos Nacionais para continuarmos a reforçar a nossa plena cooperação. A cooperação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais começou há alguns anos e tem vindo a estabilizar numa série de realizações conjuntas. O Parlamento Europeu pretende continuar e desenvolver este modelo de cooperação para lá do que está escrito no Tratado de Lisboa. Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais, todos beneficiaremos do desenvolvimento destas relações. Continuaremos com as muitas apreciadas reuniões conjuntas de deputados e de comissões. Continuaremos a oferecer aos Parlamentos Nacionais um leque alargado de atividades com visitas temáticas, visitas de estudo, seminários, estágios e outras formas de cooperação. Caros Presidentes, queridos colegas, todos os benefícios, tal como todo o duro trabalho das instituições e dos Estados-membros nos últimos anos para a reforma das instituições, se poderiam perder se o Tratado de Lisboa não fosse ratificado. A União Europeia dificilmente pode avançar com base no Tratado de Nice. O Parlamento Europeu participou no processo de negociação com os seus representantes, os quais se bateram e defenderam muito a dimensão democrática e parlamentar da União Europeia. Eles, como outros membros da Convenção, protegeram e aumentaram os poderes dos Parlamentos Nacionais. Os Parlamentos Nacionais são grandes vencedores do Tratado de Lisboa. Sem o Tratado de Lisboa, os Parlamentos Nacionais, tal como o Parlamento Europeu, perderiam as suas novas competências e manteriam o atual quadro de menor democracia. O verdadeiro perdedor seria, no entanto, a Europa e os seus cidadãos. Devemos permitir que isto aconteça? A resposta é seguramente e unanimemente não. Os Parlamentos da União Europeia, Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu devem trabalhar cada vez mais juntos. Devemos agir para resolver a atual situação política e agir rapidamente. Nós, parlamentares, temos de defender em conjunto este aquis comum, o futuro da Europa e o futuro dos nossos cidadãos. A primeira reação ao voto não irlandês deverá ser o reforço da nossa convicção acerca da necessidade da reforma institucional, acerca dos objetivos europeus comuns e nesse sentido de que o processo de ratificação deverá continuar. Alguns governos anunciaram que o Tratado de Lisboa morreu ou não existe. Não podemos esquecer que 19 Estados-membros já ratificaram o Tratado de Lisboa. Os Parlamentos podem provar que o Tratado está vivo e forte, completando o processo de ratificação nos 7 Estados-membros em falta. A ratificação por 26 Estados-membros seria a melhor resposta aos que não acreditam no projeto europeu. O Parlamento Europeu adotou uma resolução em fevereiro de 2008, apoiando as disposições do Tratado e o processo de ratificação. Os Parlamentos Nacionais podem ter um papel importante para salvar o Tratado de Lisboa. O Parlamento Europeu apreciou muito o envolvimento dos deputados irlandeses na campanha do Sim. A esmagadora maioria dos deputados do Parlamento Irlandês apoia o Tratado de Lisboa. Porém, os resultados do referendo mostram a distância que separa ainda a visão parlamentar da percepção dos cidadãos. Acredito que este é um assunto que teremos de nos dedicar todos num futuro próximo. Vós e nós, Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu, podeis mandatar os vossos governos ou controlar as outras instituições, podeis mandatar a Comissão Europeia para encontrar uma via aceitável para salvaguardar o conteúdo do Tratado num quadro legislativo razoável e não falsificado. A solução tem, no entanto, de ser encontrada rapidamente e sem demora. Caros Presidentes, temos de levar para a frente o projeto europeu e converter este movimento num sucesso a longo prazo para todos os 450 milhões de cidadãos da União Europeia. Vivemos um momento aliciante para todos nós. O desafio que temos à frente é grande. Será um grande erro e seria um grande retrocesso para a Europa se não quisermos ou não fôssemos capazes de o enfrentar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Depois destas interrupções, podem usar da palavra dos vossos lugares, por razões de economia de tempo. Dou a palavra ao Presidente Nides Odlav Vucek, da Câmara dos Deputados da República Checa. Pode falar do lugar, não é necessário vir à tribuna.
Dámy a pánové, vážení kolegové, budu hovořit o...
Senhor Presidente, senhoras e senhores, caros colegas, eu vou falar do resultado das negociações que tiveram lugar antes de sexta-feira, 13. Muitas dessas conclusões terão que ser debatidas independentemente dos desenvolvimentos do processo de ratificação do Tratado de Lisboa. Novas tarefas e cooperação entre os Parlamentos Nacionais tiveram sob a atenção durante as últimas reuniões entre presidentes de Parlamentos Nacionais. Falaremos das influências para o trabalho legislativo e para a cooperação entre os parlamentos. Avaliamos o novo papel dos Parlamentos Nacionais e a medida em que será levado à prática no trabalho do dia-a-dia. Também é necessário analisar a nova posição dos Parlamentos Nacionais. Prometemos que vamos partilhar os resultados desta nossa análise. O Tratado de Lisboa foi, insisto em que ainda é, o resultado de um processo com duas partes. Por um lado, é necessário ser mais eficaz a nível de decisões do Conselho para aprofundar e alargar a integração. Por outro lado, o déficit democrático que existe desde o início da União Europeia tem que ser eliminado de forma progressiva. Do nosso ponto de vista, o que é mais importante é o reforço do papel dos parlamentos nacionais, que pode ajudar a reduzir o déficit. Considero que devemos fazer uma análise crítica das condições atuais. Devemos ter a certeza que sabemos até que ponto é que os parlamentos estão dispostos a assumir o seu novo papel. Devemos concentrar-nos nessas medidas para que os parlamentos nacionais sejam parceiros respeitados das instituições europeias, especialmente da Comissão e do Parlamento Europeu. Temos que falar também sobre formas mais efetivas de cooperação entre os nossos parlamentos. Temos que falar sobre o sistema de transferência horizontal de informações. Devemos falar de diversas posições e de toda uma série de questões que são importantes e que vão continuar a sê-lo no contexto encarado pela União e que se vai manter no futuro. Nas negociações é necessário apreciar a iniciativa da COSAC, salientada pela presidência da França, ao convidar à reunião de um grupo de trabalho dos parlamentos nacionais. Temos também uma proposta das duas câmaras italianas para criar um grupo de trabalho que formule critérios e procedimentos para a fiscalização da subsidiariedade. Esse grupo poderá também permitir a troca de informações entre as instituições europeias e os parlamentos nacionais. Estas iniciativas vão ser necessárias, quer o Tratado de Lisboa seja implementado ou não. O que eu desejo é que a ratificação do tratado continue, apesar de parecer evidente atualmente que não vai entrar em vigor à data prevista originalmente. Não podemos esquecer que há ainda algum trabalho a fazer. Durante o primeiro semestre de 2009, estaremos na presidência da União Europeia e queremos também organizar conferências. Queremos continuar o trabalho da presidência francesa com a iniciativa da COSAC. Queremos também continuar a examinar meios adequados para reforçar da maneira mais eficaz o papel dos parlamentos nacionais. Gostaria de convidar os senhores presidentes dos parlamentos europeus a participarem num colóquio durante a nossa presidência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renato Schifani, do Senado Italiano.
Grazie, Sr. Presidente. O seu debate...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este debate tem lugar num momento crucial do desenvolvimento da nossa União. Creio que todos devemos avaliar o resultado do referendo irlandês com atenção e com respeito. 18 países concluíram positivamente o procedimento de ratificação parlamentar. A estes se juntou na quarta-feira passada o Parlamento Britânico. Pela nossa parte, o Senado começou o exame do Tratado de Lisboa e vai continuá-lo durante as próximas semanas. O processo de ratificação está assim a avançar, consciente que o Tratado oferece instrumentos preciosos para responder às questões que se colocam por parte das opiniões públicas. O Tratado apresenta uma norma específica sobre o papel dos Parlamentos Nacionais. Devemos ficar assim gratos à Presidência Portuguesa e especialmente ao Presidente Gana, que fez valer as expectativas dos Parlamentos nos trabalhos da Conferência Intergovernamental. O novo papel dos Parlamentos Nacionais está bem claro no artigo 12º do Tratado. Deverão contribuir ativamente para o bom funcionamento da União. Um papel, assim, ativo, de estímulo, mas já não de crítica estéril. Nesta perspectiva, nós queremos ter o principal instrumento colocado à disposição pelo novo tratado, o sistema de alerta precoce. Graças a ele, poderemos fazer ouvir à Comissão Europeia a voz dos Parlamentos Nacionais desde o primeiro momento de formação dos atos normativos da União. Poderemos tornar visível e transparente o tecido de interesses e preocupações que se manifestam a nível nacional. Não iremos contra o papel do Parlamento Europeu. Trata-se sim de ajudar a Comissão a melhorar a qualidade das suas propostas, torná-las mais eficazes, claras, para os nossos cidadãos. Demasiadas vezes as políticas da União alimentaram medos, sobretudo em relação a temas decisivos como o mercado de trabalho, a segurança, a energia, o ambiente e agora os preços dos géneros alimentícios. As mensagens que chegaram a Bruxelas são por vezes confusas. Exercendo bem o novo papel confiado pelo Tratado de Lisboa aos Parlamentos, poderemos dar um contributo decisivo para o funcionamento da União, para trazer clareza e ultrapassar os grandes atrasos e dificuldades a que assistimos na fase de transposição do direito europeu nas legislações nacionais. A Comissão Europeia, dando início a esta fase experimental de confrontação com os Parlamentos Nacionais, aceitou o espírito do novo tratado. O diálogo com os Parlamentos Nacionais não se deve limitar à simples verificação do princípio de subsidiariedade. Deve estar aberto a um confronto mais amplo e mais informal que atinja todos os aspectos das propostas de lei. Não é e não deve ser o objetivo dos Parlamentos o bloquear o desenvolvimento europeu. Trata-se sim de aperfeiçoar e ajudar a formar-se melhor desde o seu nascimento. Quanto mais numa Europa a 27, onde o processo legislativo é mais trabalhoso e mais complexo. O desafio perante o qual nos coloca o referendo irlandês encontrará uma solução no próprio tratado, se os Parlamentos Nacionais conseguirem encontrar a resposta adequada por parte da Europa às questões dos cidadãos. Perguntas e pedidos de segurança, de governação da imigração, de política comum de energia a nível europeu, que devem ser feitas exatamente a esse nível. O papel dos Parlamentos Nacionais não vai ser uma em concorrência com o Parlamento Europeu. É uma complementaridade que é ainda mais visível nas outras previsões indicadas no artigo 12º do Tratado de Lisboa, especialmente na função reconhecida pelo novo Tratado ao papel dos Parlamentos Nacionais de avaliação e controle político do espaço de liberdade, segurança e justiça. Um papel crucial que deverá garantir um pleno controle democrático sobre os progressos da União nos campos onde é crescente a procura de Europa por parte dos nossos cidadãos. O controle dos fluxos migratórios, a luta contra o terrorismo e contra a criminalidade organizada, que já não conhece, e desde há algum tempo, as fronteiras dos Estados Nacionais. A nós, Parlamentos da União, cabe agora utilizar plenamente estes novos instrumentos e aceitar e vencer o desafio de uma Europa cada vez mais unida, forte, com os seus próprias raízes e capaz de responder às procuras pressantes que vêm dos nossos cidadãos.
Obrigado. Agora o Presidente Coxal Toptan, da Turquia.
Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Avrupa kıtasında...
Obrigado, Sr. Presidente. A União Europeia, formada para manter a paz e a estabilidade no continente europeu, tornou-se de global importância para a manutenção da paz e estabilidade em todo o mundo. Hoje, a dinâmica da globalização que se caracteriza no nosso século revelou a necessidade de transformação da estrutura institucional da União Europeia. Deste ponto de vista, o Tratado de Lisboa representa o futuro da União Europeia. Não estamos, obviamente, satisfeitos com o resultado do referendo irlandês. Infelizmente, faz-se crer que os resultados do Parlamento do referendo irlandês eram necessários, melhor dizendo, a aprovação referendária na Irlanda era necessária para a campanha eleitoral, para as eleições de 2009 do Parlamento Europeu. A Turquia está numa via exigente de progresso determinado, apesar dos escolhos nela encontrados. Gostaria de partilhar nesta ocasião a minha opinião sobre o conteúdo do Tratado de Lisboa, apesar dos problemas que parecem dificultar a sua entrada em vigor. Saudamos o facto de o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros irem
assumir um papel mais eficaz e maiores responsabilidades na formatação do futuro da União Europeia. É criticamente importante a União Europeia tornar-se um ator global, não só em sede económica, mas também política. A disseminação dos valores que nos são comuns, como seja a democracia, direitos humanos e primado do direito em todo o mundo, é no nosso interesse bem compreendido, para além de corresponder aos princípios que nos norteiam. Não há dúvidas que os fortes laços que unem a Turquia ao Médio Oriente, aos Balcãs, ao Cáucaso e à Ásia Central, constituem um trunfo em termos da União Europeia. Neste contexto, a pertença da Turquia à União Europeia pode ser útil no sentido do enriquecimento das diferenças. Que futuro procura para si a União Europeia? As respostas a estas perguntas são decisivas no que respeita à inter-relação entre a Turquia e a União Europeia no futuro. Creio que os europeus convictos deverão apoiar a Turquia da mesma forma que ela faz para a União Europeia. Muito obrigado.
Parlamento da Eslováquia.
Mr. Speaker.
Senhor Presidente, Excelências, colegas, senhoras e senhores, o futuro da União Europeia não é meramente julgado na adoção ou não do Tratado de Lisboa. Contudo, concordamos que se quisermos uma Europa forte e concorrencial no futuro, o Tratado de Lisboa é o primeiro passo nessa senda. Ficaria muito feliz se todo o debate sobre o futuro da União Europeia não se limitasse ao Tratado de Lisboa, mas obviamente que não poderemos evitar este tópico, nomeadamente hoje. Senhoras e senhores, a minha crença permanece inalterada. Eu sou, desde sempre, advogado de uma Europa forte e concorrencial. As reformas introduzidas pelo Tratado de Lisboa são plenamente apoiadas pela Eslováquia e nós acreditamos que, em conjunto, conseguiremos encontrar uma forma de as implementar na prática. Simultaneamente, a minha crença numa Europa forte não tem por base qualquer idealismo artificial. Em minha opinião, os idealistas são aqueles que pensam que a economia globalizada não tem nada a ver com a posição europeia no mundo, não havendo nada que careça de mudança. Há duas mudanças, melhor dizendo, há dois elementos na minha forma de ver. Os Estados-membros europeus são demasiado pequenos para lidar sozinhos com os desafios da globalização, o que não implica dizer que a globalização seja um qualquer papão. A globalização por si só não é nem má nem boa. É apenas um desafio que poderemos aproveitar ou que poderemos perder, deixando escapar das nossas mãos o centro de decisões que nos dizem respeito. Porém, para dela podermos beneficiar, teremos que sacrificar uma parte da nossa soberania, que de qualquer forma está crescentemente a ser esvaziada de contudo, para o quadro da União Europeia, assim permitindo-lhe defrontar em pé de igualdade outros grandes atores na cena internacional. Só enquanto União Europeia temos hipótese de defrontar os impactos negativos da globalização sobre, por exemplo, os nossos sistemas sociais. Só enquanto União Europeia poderemos lidar com desafios como seja o aquecimento global. Só enquanto União Europeia poderemos fazer avançar as nossas posições no cenário internacional. A União Europeia implica uma sinergia positiva que, de outra forma, que é a moeda de troca da cedência de uma parte da nossa soberania, dando-nos, no plano prático, uma soberania muito maior contra a perda teórica de soberania, ou seja, através da possibilidade de influenciar o processo decisional global. No mundo de hoje, os pequenos países dificilmente podem avançar sem cedências neste ou naquele aspecto. Hoje a questão não está em saber se sim ou não se devem fazer cedências, outro sim, que tipo de cedências se devem fazer e em benefício de quem. Acredito que as cedências são uma forma de fazer avançar a Europa, desde que harmoniosamente conjugadas, e portanto todos nós. Devemos manter presente que ninguém se vai precipitar em nosso lugar para o fazer. Ninguém se deve precipitar para o fazer em nosso lugar. São os nossos ministros, os nossos primeiros ministros, os nossos comissários, os nossos deputados, ou seja, nós próprios, os presidentes de parlamentos nacionais em areópagos desta natureza. Em palavras simples, Bruxelas, que em muitos casos não tem boa imprensa, significa cada um de nós. E é, portanto, nossa responsabilidade aquilo que Bruxelas e a Europa venham a ser. Em jogo está não só o nosso futuro, mas também o futuro dos países que durante muito tempo, há muito tempo, estiveram à espera que a União Europeia lhes abrisse a porta à sua inclusão. Por esta razão, também em nome dos croatas, da Macedónia, da Ucrânia e de outros, isto junto de vós para que encontremos uma solução tão rapidamente quanto possível, uma solução que não prejudique a busca de unificação europeia personificada pela União. Muito obrigado.
Bélgica. Câmara dos Representantes.
Monsieur le Président, chers collègues.
Senhor Presidente, caros colegas, o Tratado de Lisboa reconhece o papel dos Parlamentos Nacionais no bom funcionamento da União Europeia. Dois protocolos anexos tendem a permitir a implementação destas funções pelos Parlamentos Nacionais. A Câmara dos Representantes da Bélgica não encara o procedimento de subsidiariedade como um procedimento de bloqueio, mas sim de reforço para associar melhor os parlamentares ao processo de decisão europeu e para participar de forma construtiva na definição da política europeia. Que se passa então com a cooperação parlamentar para estabelecer um balanço em termos de subsidiariedade? Os testes efetuados no seio da COSAC demonstram desde já que não é tanto a questão da subsidiariedade que está em causa, mas sim a da proporcionalidade. Daí se segue que o parecer em matéria de subsidiariedade depende mais de uma apreciação e de uma decisão qualitativa do que de uma atitude definida, sim ou não. Ao contrário do que poderia fazer supor o processo de pontos dos protocolos relativos à subsidiariedade. Importa, assim, adaptar os procedimentos que tendem a recolher os pareceres dos Parlamentos Nacionais. O balanço não é a simples adição das posições dos Parlamentos. É necessário que, a determinada altura, os pareceres de subsidiariedade qualitativa conheçam uma fase de deliberação dos Parlamentos, ocasião em que serão sintetizados. Do ponto de vista da organização, trata-se de um desafio para os Parlamentos. Não parece desejável que a Comissão Europeia redija ela própria a síntese e os balanços das posições dos diversos Parlamentos Nacionais. Segundo a nossa experiência recente no quadro da Iniciativa Barroso, a Comissão Europeia transmite por ano 1 milhão de documentos. E há um problema de subsidiariedade para cerca de 5% destes documentos. Os Parlamentos Nacionais deverão, assim, fornecer um parecer de subsidiariedade por semana. Convém, assim, organizar uma concertação adequada. Reuniões parciais, uma espécie de sub-COSAC de 2 em 2 meses, não é suficiente. É necessário refletir ainda sobre estas questões. Por fim, devemos ainda proceder a uma reflexão sobre a organização do procedimento de subsidiariedade em cada um dos Parlamentos Nacionais. Uma análise das melhores práticas no quadro da COSAC pode contribuir para o desenvolvimento de um método eficaz. Para a definição da posição interna, a troca de informações durante o processo de formação do parecer de subsidiariedade é muito importante, por isso é que o IPEX deverá ser concebido de forma mais interativa. Hoje só as posições definitivas em matéria de subsidiariedade é que são comunicadas. E chego à abordagem futura, vou ser muito breve. Para a implementação do procedimento do cartão amarelo e do cartão laranja, para os especialistas, pensa-se criar um grupo de trabalho tanto no quadro da COSAC como no quadro da nossa Conferência de Presidentes. Esta conferência sempre deu a prioridade à racionalização mais do que à proliferação. A cooperação interparlamentar proponho que se constitua apenas um grupo de trabalho. Parece-me lógico fazê-lo no circuito mais estritamente ligado ao acompanhamento concreto do processo de decisão da União Europeia, isto é, a COSAC. Um grupo de trabalho, no seio da COSAC, foi, aliás, já começado e já começou a trabalhar. Esperamos esse grupo de trabalho que realize duas tarefas essenciais. Tornar operacional o procedimento do cartão amarelo e do cartão laranja, isto é, realizar uma síntese dos parceiros de subsidiariedade que, por essência, serão de natureza qualitativa. E, enfim, analisar as melhores práticas em matéria de exame da subsidiariedade. Além da conclusão, gostaria de salientar que, enquanto Parlamentos Nacionais, devemos nos poupar a adotar uma atitude processual apenas, uma abordagem voluntarista, querendo mostrar o efeito da política europeia sobre a vida dos cidadãos, parece-me a mais adequada. Muito obrigada.
Javier Rojo, do Senado de Espanha.
Gracias, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas, a construção europeia é uma história de sucesso, apesar de termos vivido e continuamos a viver, como foi dito hoje de manhã, momentos de dificuldade. A Europa, como sempre, vai encontrar uma solução adequada com base no diálogo e na reflexão entre todos os Estados-membros, especialmente com a Irlanda. As sucessivas reformas dos tratados fundamentais desde Maastricht tenderam a democratizar as instituições, reforçando o papel do Parlamento Europeu e tornam realidade um dos três princípios sobre que assenta a União Europeia, o princípio da democracia representativa. No entanto, cabe a nós, hoje, Presidentes dos Parlamentos Nacionais, falar do papel que desempenhamos nesta empresa que é a construção europeia. Uma ferramenta importante para fortalecer a Europa e fazer mais a Europa é aquela que vai ser desenvolvida através do sistema IPEX, que permite uma troca de informações entre os Parlamentos Nacionais rapidamente sobre as políticas de controle relacionadas com as questões europeias desempenhadas pelos nossos governos para garantir a responsabilidade democrática e a tomada de decisão. Trata-se de um instrumento através do qual os Parlamentos Nacionais contribuem para tornar realidade outros dos elementos essenciais em que se baseia a realidade europeia, o princípio da transparência. Os Parlamentos Nacionais contribuíram e continuarão a contribuir nos sistemas europeus através da designação dos nossos representantes no seio dessas instituições, de tal forma que a pluralidade política vinculada à instituição parlamentar deve estar presente e deve permitir defender os interesses nacionais juntamente com o interesse europeu. A nossa presença é também contínua através da contribuição da COSAC, a Conferência dos Órgãos Relacionados com os Assuntos Comunitários, que através das suas reuniões periódicas serve para coordenar as políticas dos nossos parlamentos em tudo o que tem a ver com as políticas comunitárias, e é um dos nossos principais êxitos em termos de cooperação parlamentar. Em relação a este princípio de cooperação, que dúvida temos de que o trabalho realizado pelo Parlamento Europeu é de importância vital. Temos também uma função importante no controle do cumprimento do princípio de subsidiariedade. Isto é, temos a obrigação de garantir que as competências não exclusivas da União Europeia sejam aplicadas da forma mais eficaz e mais próxima em cada caso concreto. É certo que os momentos de incerteza em que vivemos, em relação aos quais debatemos durante a reunião informal da manhã, fazem com que o instrumento previsto para o efeito, o protocolo que se refere aos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, está afetado pelo processo final do processo de ratificação. Devemos evitar que os processos contemplados encontrem problemas. Temos que considerar um dos objetivos essenciais da história desta construção europeia, que é o melhor serviço para os cidadãos. O reforço do papel desempenhado pelos Parlamentos Nacionais nesta trama que pressupõe a política europeia deve continuar a fazer parte dos nossos objetivos essenciais enquanto representantes da instituição democrática por excelência, que é o Parlamento. Se todos empurrarmos na mesma direção, contribuiremos para a legitimidade democrática da União Europeia e estaremos, assim, a contribuir para que a história da construção europeia, para além de um sonho, continue a ser uma história de sucesso, com dificuldades, mas com certeza que vamos encontrar o caminho para as resolver. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, Presidente Mários Garoyan, de Chipre, Parlamento de Chipre.
Querido Presidente, rapidíssimo, Catarquina, epitrepse.
Caros colegas, antes de mais, permito-me felicitar o Presidente Gama e a Assembleia da República pela excelente organização desta conferência e também pela cordial hospitalidade de que beneficiamos. Permitam-me também felicitar-me com a iniciativa que o Presidente Gama tomou no sentido de convidar presidentes de parlamentos de países terceiros para participar nesta nossa reunião, embora não tivesse sido possível contar com eles, como havia sido previsto. Não obstante, gostaria de reforçar a importância que atribuo ao alargamento deste tipo de encontro e espero que, assim que possível, possamos trocar impressões com presidentes de outros parlamentos no contexto de uma futura sessão da conferência. Caros colegas, os parlamentos nacionais e o Parlamento Europeu foram vistos como os grandes ganhadores no Tratado de Lisboa, uma vez que o seu papel foi alargado, com o resultado de terem sido dados passos substanciais no sentido de colmatar o déficit democrático que marca a atual fase da União Europeia. O nosso objetivo, e que é nunca, é estar à altura do papel que o Tratado nos atribui, para o que estamos não só disponíveis, como desejosos de poder honrar as competências que nos foram atribuídas, como seja em sede do controlo dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade e outra temática que tem a ver com assuntos internos. Não obstante, teremos que demonstrar que, apesar do provisório desacelerar no processo de construção europeia, o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais continuam em busca das melhores formas de melhorar as suas já boas relações em sede de contributos para a construção de uma União com a qual os cidadãos da Europa se possam identificar. A rejeição do Tratado de Lisboa por parte do único país que organizou um referendo popular deverá fazer-nos refletir. Com certeza terão os cidadãos que ser mais envolvidos na construção europeia, para o que teremos que encontrar modos e mecanismos que permitam a informação dos cidadãos e depois a expressão da sua opinião de forma mais direta sobre a construção europeia. Enquanto representantes democraticamente eleitos dos povos, impende sobre nós simultaneamente uma grande responsabilidade e um papel de particular importância, quer em sede de informação, quer em sede de maior envolvimento dos cidadãos na construção europeia. É uma responsabilidade nossa e uma necessidade que sentimos de ouvir os cidadãos, de ouvir as suas preocupações, explicando-lhes o que é e o que significa a União Europeia, como funcionam as políticas europeias ao serviço deles próprios. Teremos que tentar convencer, persuadir os nossos cidadãos que as mudanças a jusante do Tratado de Lisboa, ou como no futuro possa vir a acontecer, têm por objetivo, sobretudo, a melhoria da qualidade da sua vida, da sua segurança, do seu bem-estar. Temos que conseguir convencê-los que, de nenhuma forma, eventuais reformas irão prejudicar os seus interesses. Só quando conseguirmos demonstrar que políticos e cidadãos falam a mesma linguagem quando falam da Europa que pretendemos, só então poderemos dizer ter vencido a aposta numa nova construção europeia, uma Europa que funcione de forma tão harmoniosa quanto eficaz, parecendo-se mais uma ágora do que uma torre de Babel. Muito obrigado.
Presidente Pedersen, do Parlamento da Dinamarca.
Thank you, Mr. President. I will not...
Muito obrigado, Presidente. Não vou falar do futuro do Tratado de Lisboa. Já debatemos este tema. E assim, caros colegas, neste momento, os chefes de Estado e de Governo estão a debater esta temática em Bruxelas. Estou certo que encontraremos aos problemas uma solução, tal como fizemos de cada vez que problemas houve no passado. A rejeição irlandesa, como as anteriores em França e na Holanda, suscitam problemas. Porque é que todos os referendos são contra, quando todas as sondagens demonstram uma maioria a favor da pertença à União Europeia? Aliás, recentes sondagens na Irlanda dizem o mesmo. Penso que uma das lições a serem retiradas do sucedido é que temos que garantir um muito melhor diálogo com os nossos cidadãos, fornecendo informação mais prática e mais regular sobre a construção europeia e a forma como ela nos afeta. Essa informação não deverá ser disponibilizada apenas no momento de referendos ou de ratificação de novos tratados. Nessa altura, é já demasiado tarde. Os parlamentos nacionais desempenham um papel crucial na consciencialização dos cidadãos sobre como a União Europeia afeta de forma positiva as suas vidas diárias. E isto de muitas formas diferentes. Deveremos ser capazes de utilizar melhor os deputados europeus em cada nação. Eles deverão estar muito mais integrados e ser muito mais conhecidos, muito mais protagonistas no debate a nível nacional e não só no Parlamento Europeu. Em minha opinião, deveria ser cometida uma particular responsabilidade na comunicação da temática europeia aos cidadãos dos seus próprios Estados-membros e na sua própria língua. Enquanto políticos nacionais, enquanto presidentes de parlamentos, temos uma grande responsabilidade em fazer chegar mais próximo dos cidadãos a política europeia. Na Dinamarca, por exemplo, falamos da Europa como sendo lá para baixo, ou seja, as instituições em Bruxelas. Há que ter cuidado, também na terminologia e na retórica, em não aumentar a distância entre a União e os cidadãos. União essa que faz indissociavelmente parte da nossa vida moderna diária. Temos uma responsabilidade em garantir que a União não é relegada para o papel de passa-culpas. Enquanto parlamentos nacionais, somos responsáveis pela organização do debate de forma que melhor comunique a temática europeia e a faça chegar mais próximo dos nossos cidadãos. Proponho, caro Presidente, que estabeleçamos uma rede de informação entre os nossos parlamentos de forma a podermos debater estes temas e beneficiar com a experiência de cada um. Sugiro que esta rede seja organizada sob a direção dos nossos secretários-gerais e que eles nos reportem a quando da nossa próxima conferência sobre este ponto. Bem-haja pela vossa atenção.
Muito obrigado, Presidente Bernard Accoyer, Assembleia Nacional Francesa.
Senhor Presidente.
Senhor Presidente, caros colegas, gostaria, em primeiro lugar, mais uma vez agradecer à Presidência Portuguesa e especialmente ao Senhor Presidente Gana, mas também gostaria de agradecer à Presidência Eslovena, o Presidente Tsukati, pelo trabalho admirável que fizeram. Mas, para o primeiro Presidente, em razão da qualidade da organização dos nossos trabalhos e dos temas que escolheu para tratarmos. A questão que abordamos é o reforço da construção europeia, novas responsabilidades para os parlamentos nacionais e parceria com o Parlamento Europeu. Vou ater-me a esta questão. Não voltarei ao contexto preocupante, não me referirei à vontade determinada da presidência francesa de continuar com o processo de ratificação, respeitando, evidentemente, a vontade dos povos e, especialmente, a do povo irlandês. Mas o Tratado de Lisboa, exatamente porque responde a algumas das causas que levaram a estes fracassos, em particular ao último fracasso com o referendo na Irlanda, o Tratado de Lisboa deve poder ser posto em prática o mais rapidamente possível. A Europa não é elegível para os cidadãos dos 27 países. As instituições europeias parecem-lhes demasiado afastadas, demasiado subjetivas, pouco concretas. Cabe a nós, deputados nacionais, trabalharmos para que estas dificuldades se atenuem. O Tratado de Lisboa abre perspectivas exatamente neste domínio, para a subsidiariedade, para a proporcionalidade. Não há dúvidas de que, se nos empenharmos com determinação nesta via, todos em conjunto, iremos infletir um percurso que levou os cidadãos europeus a interrogarem-se ao ponto de os referendos serem rejeitados pelos povos e de apenas os parlamentos aceitarem continuar a nossa marcha comum. De um certo modo, isso não é de espantar. Como responder por sim ou não a uma pergunta que tem 300 páginas? E encontramos aqui a nossa legitimidade de deputados, mas por outro lado, e é essa a proposta que eu formulo hoje e que cobre as reflexões de muitos dos nossos colegas. Nós propomos, desde já, sem esperar a implementação do Tratado de Lisboa, que comecemos a avançar para os países que o quiserem, para os parlamentos que o quiserem, apoiando-nos nos trabalhos da COSAC. E mais especificando, orientando-nos para uma maior coordenação entre o Parlamento Europeu com os nossos Parlamentos Nacionais, antecipando os trabalhos do Parlamento Europeu. E numa segunda direção, organizando o trabalho interparlamentar para que, fortes destas duas fontes de informações, com estas duas missões, nós possamos juntos contribuir, tal como nos é recomendado hoje e tal como nos parece vital. Poderemos assim participar juntos para o reforço da construção europeia nos nossos parlamentos nacionais.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Presidente Gheorghe Pirinski, do Parlamento da Bulgária.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há três responsabilidades dos Parlamentos Nacionais, responsabilidades que são permanentes. Trata-se, em primeiro lugar, de organizar debates sérios que vão sensibilizar a opinião pública e que irão facilitar a adoção da legislação necessária. A segunda responsabilidade é de aprovar legislação clara, uma legislação que possa ser implementada de acordo com a vontade dos parlamentos. A terceira responsabilidade está relacionada com a fiscalização dos parlamentos em relação aos governos. Nestas três vertentes, os desenvolvimentos da União Europeia colocam-nos perante novos desafios. Trata-se de desafios que teremos que enfrentar em conjunto. Para além disso, precisamos estar conscientes do facto que os parlamentos nacionais se encontram em níveis diferentes de desenvolvimento em relação a questões europeias. Durante os primeiros 2 anos do seu funcionamento, o Parlamento búlgaro teve a tarefa de adotar o mais rapidamente possível o maior número de leis para garantir que a nossa legislação estivesse de acordo com o acervo comunitário e para que a Bulgária se pudesse tornar membro da União Europeia a 1 de janeiro de 2007. Agora encontramos-nos perante o desafio de mostrar aos cidadãos búlgaros que queremos verdadeiramente transpor as diretivas europeias. Devemos mostrar-lhes que os projetos de lei que têm uma essência europeia se aplicam ao contexto búlgaro. Trata-se de questões que estão diretamente relacionadas com o déficit democrático. Proponho, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente e as próximas presidências se concentrem em procurar as melhores abordagens, quer seja através da COSAC ou de uma cooperação direta, para que os Parlamentos Nacionais possam trocar melhores práticas e possam utilizar da melhor maneira as novas oportunidades no quadro dos protocolos do Tratado de Lisboa. Consideramos que ele vai entrar em vigor. Muito obrigada.
Presidente Bárbara Pramer, da Câmara dos Deputados da Áustria. Tem a palavra.
Vielen Dank, Herr Präsident.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, agradeço a organização desta conferência e gostaria de agradecer particular também as suas palavras introdutórias, o seu discurso inicial. Referiu-se a algo que me parece particularmente importante. Isto é, que os nossos debates têm lugar a dois níveis e que nós vamos ter que nos decidir a que nível é que trabalhamos, o Parlamento Europeu ou ao nível dos Parlamentos Nacionais, que será a nível político ou diplomático, como disse. Nós temos uma grande responsabilidade, na minha opinião, e acho que devemos trocar opiniões a nível político. Quando falamos de procedimento de subsidiariedade, não se trata apenas de desenvolver e de defender subsidiariedade. Trata-se sim de fazer com que os Parlamentos Nacionais, atempadamente, cada vez mais atempadamente, tenham a possibilidade de participar na política europeia. Não porque nos tornaremos representantes a nível europeu, mas porque teremos um instrumento que nos permitirá tratar estas questões a nível nacional. Teremos um instrumento mais forte que poderemos utilizar em relação ao nosso próprio governo. Só assim é que poderemos decidir qual será a orientação que queremos dar à União Europeia. E para mim é esta a questão central. É isto que esperam os cidadãos. Hoje de manhã falámos aprofundadamente da questão do referendo irlandês. No pouco tempo de que dispomos, não vamos agora voltar a isso. Aquilo que os cidadãos esperam dos seus políticos, não é disso que vamos falar agora. Os Parlamentos Nacionais, os deputados, são aqueles que estão mais próximos dos cidadãos, muito mais do que as instituições europeias. Daí a importância dos processos de subsidiariedade e daí a importância também dos protocolos. Também estou convencida que no diálogo com o Parlamento Europeu nós poderemos organizar as coisas de uma forma diferente. E digo isto muito claramente, eu gostaria que o Parlamento Europeu tivesse uma semana sem reuniões para que os deputados europeus pudessem ser ativos nos Estados-membros e para que pudesse ter lugar um diálogo ativo nos países. Seria uma boa inovação. Poderíamos organizar as reuniões dos nossos parlamentos nacionais para tomar isso em consideração e para permitir esse diálogo. Eu não sei como é que as coisas se passam nos outros países, mas nós encontramos essa dificuldade. É preciso muito tempo, é preciso muitas oportunidades de diálogo, tanto a nível informal como formal, mas sobretudo a nível informal. Mais uma vez agradeço a iniciativa e gostaria ainda de apoiar aquilo que já foi dito pela presidência francesa. No quadro deste instrumento informal que temos à nossa disposição, devemos continuar a trabalhar até que o Tratado de Lisboa possa entrar em vigor.
Muito obrigado, Presidente. Kathleen Steele, Parlamento Hungria.
Köszönöm a szót, elnök úr. Három kérdéskorról szeretnék röviden.
Senhor Presidente, gostaria de referir três tópicos. O primeiro, o papel dos Parlamentos Nacionais, tal como referido no Tratado de Lisboa. Concordo consigo, Sr. Presidente, quando diz que os Parlamentos Nacionais são indispensáveis, porque o Parlamento Nacional, para os mesmos, reserva um papel marcadamente relevante. É, porém, igualmente verdade a dizer que é nossa responsabilidade, enquanto presidentes desses parlamentos, assegurar o contacto entre os nossos parlamentos. E estou de acordo com a senhora Palmer quando diz que os parlamentos vão desempenhar no futuro um papel igualmente relevante a nível do reforço da confiança da sociedade civil no que respeita à temática europeia e ao Parlamento Europeu. Nesse sentido, temos também um papel fulcral a desempenhar. No contexto da presidência francesa, esperam-se atividades interparlamentares de tomo. Penso ser igualmente relevante, no contexto das presidências, haver um intercâmbio de pontos de vista e de lições aprendidas, porque durante a presidência em exercício da União, o Parlamento respectivo, obviamente, faz uma curva de aprendizagem pronunciada. Vamos, portanto, nesse sentido, enviar um questionário através do qual esperamos nós também aprender com a experiência do Parlamento francês. Estou de acordo, Sr. Presidente, quando insta pela correção dos conteúdos dos mandatos a serem atribuídos, quer à Conferência, quer à COSAC. O Presidente esloveno referiu a constituição de um grupo de trabalho, chama a atenção para a existência do sistema IPEX de alerta precoce. Igualmente gostaria de sugerir e propor a relevância da identificação dos pontos de contacto para a subsidiariedade através também do IPEX. Senhor Presidente, penso que a cooperação entre os Parlamentos Nacionais e destes com o Parlamento Europeu é de crucial importância, claro está, com base no respeito mútuo pelos papéis de cada um. Papéis esses que são diferentes, embora complementares. São os Parlamentos Nacionais que são chamados a controlar os governos, mas também, nessa sede, o intercâmbio de informação é de fundamental importância para garantir uma cooperação bem-sucedida. Porque nas nossas próprias sociedades podemos, desta forma, melhor levar a carta à Garcia.
Obrigado. Sr. Presidente Bogdan Olteanu, Presidente da Câmara dos Deputados da Roménia.
Thank you very much, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A maior parte das coisas relevantes foram já ditas sobre a construção da União Europeia. Com muitas concordamos, muitas aprendemos e nenhuma me proponho repetir. Porém, uma outra dimensão há na construção europeia que deve igualmente ser considerada. Em fraseologia já antiga, falámos de aprofundamento, deveríamos também falar de alargamento. A este respeito, três aspectos há que o Parlamento Romeno considera como dotados de particular relevância e constituindo pontos de preocupação para os próximos anos. Em primeiro lugar, apoio à adesão croata imediatamente após a conclusão das negociações. Em segundo lugar, apoio técnico, político e moral para com o processo de adesão turca. Acreditamos no destino democrático e europeu da Turquia e queremos fazer parte deste processo. Em terceiro lugar, algo de particular delicadeza para a nossa região, já lhe fiz referência na reunião informal desta manhã e proponho fazer-lhe, e que nunca uma vez mais, ou seja, a parceria com os países dos Balcãs Ocidentais. Assumimos-la, teremos tido mais sorte ou teremos estado em melhor posição, mas acreditamos que as normas, os valores,
os princípios europeus e a adesão à União deverão ser uma opção para os países dos Balcãs Ocidentais. Portanto, propomos-nos continuar a estabelecer um enquadramento institucional de cooperação entre o nosso Parlamento e os seus Parlamentos, esperando, dessa forma, poder com eles partilhar a nossa experiência no que respeita à adesão à União Europeia. Já o fizemos com os recém-eleitos deputados sérvios, não há ainda Parlamento constituído, e nos próximos dias se saberá se isso vai acontecer ou se vai voltar a haver eleições. Queremos constituir uma parceria com o novo Parlamento da Sérvia, quando for constituído. Temos a mesma intenção no que respeita ao novo Parlamento da Macedónia, da Bósnia e aos restantes na região. Acreditamos ser uma responsabilidade de tomo para os novos membros da União Europeia apoiarem a região dos Balcãs Ocidentais para lhe garantir a estabilidade e a adesão aos valores e princípios da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Lord Grenfell, Vice-Presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido.
Thank you very much, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns comentários muito breves no seguimento do que disse o colega belga. O presidente Dugati, na sua alocução, propôs a criação de um grupo de trabalho para fazer propostas sobre a implementação pós-Tratado de Lisboa do cartão amarelo e cartão laranja. Mas será que isso não iria duplicar aquilo que foi criado na nossa última reunião na Eslovénia, no quadro da COSAC, para fazer exatamente as mesmas funções? Se bem interpreto as suas opiniões, Sr. Presidente Gama, este grupo de trabalho, por enquanto, deveria limitar-se ao grupo de trabalho da COSAC para evitar a duplicação de trabalho e a possibilidade de confusão. Eu partilho a opinião do Presidente Gama e partilho também daquilo que diz o colega belga. Quando o grupo de trabalho da COSAC tiver apresentado o seu trabalho, a COSAC verá se é necessário mais trabalho e se é necessário uma maior consulta. Por enquanto, estou convencido que é melhor ter um grupo de trabalho e não dois, o que ajudará melhor os parlamentos nacionais e aconselhará melhor nos procedimentos. Nós temos novas responsabilidades no quadro do Tratado de Lisboa. Em primeiro lugar, em relação à possibilidade de participar nas áreas de livre circulação e segurança. Falamos em fiscalidade mais, não através de um processo logístico, mas através de uma fiscalização em comissão, seguida de uma votação e de uma resolução na Assembleia. Em segundo lugar, em relação a passarelas, os procedimentos que nós aprovamos na quarta-feira fazem com que cada uma das câmaras do Reino Unido tenha um veto em relação a todas as pontes que afetam o processo de decisão, para além dos vetos permitidos pelo Tratado. Isto é, o Parlamento pode vetar uma intenção do Governo de utilizar uma passarela nestas circunstâncias. Eu pensei que era importante comunicar este facto. Muito obrigada.
Presidente Kukšati, da Assembleia Nacional da Eslovénia. É a segunda vez que pede a palavra, mas como Presidente da União Europeia tem direitos ilimitados. Espero que não abuse.
Voilà. Zelo sem vesel da...
Muito obrigado. Eu estou muito satisfeito por ouvir que nesta Assembleia todos acreditamos que é necessário reforçar a dimensão parlamentar europeia. Por outras palavras, não há concorrência entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. Eles complementam-se. Os Parlamentos Nacionais talvez devam ter uma relação de parceria com o Parlamento Europeu, no sentido de serem organismos consultivos. Esta dimensão parlamentar europeia deveria e pode ser reforçada independentemente do Tratado de Lisboa e independentemente do facto de devermos esperar a plena ratificação por todos os Estados-membros.
teremos sempre a questão de saber se lidamos com a totalidade da legislação ou apenas partes da legislação que podem ser importantes especificamente para um Parlamento Nacional. Alguns Parlamentos Nacionais podem considerar algumas questões como sendo de maior importância para eles. Deveria assim ser possível que questões individuais sejam sugeridas para um debate mais alargado em todos os Parlamentos Nacionais. Depois poderia recolher-se as opiniões e utilizar essas informações para ajudar o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. Precisamos de um sistema de avaliação. Todos os deputados sabem que é impossível chegar a um parecer conjunto sem um regulamento, sem uma estrutura de funcionamento e sem serviços técnicos a darem o seu apoio. É por essa razão que eu gostaria de apoiar o que disse o orador anterior, mas também gostaria de dizer que as preparações e a análise destes procedimentos não podem avançar paralelamente. Todos os esforços da COSAC, do IPEX e dos presidentes dos Parlamentos Nacionais devem ser reunidos e juntos devemos procurar o caminho a seguir. Há muitas questões em aberto. Como todos os Parlamentos Nacionais têm comissões dos assuntos europeus, têm uma comissão que representa o parecer do Parlamento Europeu. Será que os procedimentos dos Parlamentos Nacionais permitem que em 3 ou 4 semanas os Parlamentos Nacionais exprimam as suas opiniões sobre questões determinadas? Por outras palavras, há uma série de questões em aberto e cabe a nós criar ou não um mecanismo de cooperação mútua.
Bom, agora estamos na altura, we are in due time to go for a coffee break.
É a altura de interrompermos para café e espero bem que esta ideia lançada pelo Presidente Kukchati de tornar os Parlamentos Nacionais em órgãos consultivos do Parlamento Europeu fique por aqui, porque iria distorcer todo o espírito dos tratados, não só dos existentes, como também de Lisboa. Os Parlamentos Nacionais são órgãos de soberania e não órgãos consultivos, como os governos nacionais não são órgãos consultivos da Comissão Europeia. Mas é com certeza uma boa ideia para debater à volta de uma chávena de café. Reunimos daqui a 30 minutos.